Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Guardou essa decodificação num computador, a sequência inteirinha. Daí ele pegou todos os elementos, entre aspas, químicos necessários para remontar a codificação do DNA. Recodificou inteirinho na sequência certinha, exatamente igual ao primeiro, uma cópia idêntica. Pegou uma outra bactéria, tirou o DNA dali de dentro, pegou esse DNA que ele tinha literalmente copiado, colocou dentro, e adivinha o que aconteceu? A bactéria funcionou. Uau! Não, peraí, mas ele não criou uma bactéria. Ele nem copiou a bactéria. Vamos ver o que ele fez. Imagina que você pegasse um livro, tirasse as páginas de um livro e fizesse uma fotocópia de cada página. Daí você escaneasse com OCR cada página do livro, guardasse todo o texto lá no seu computador. Daí você pega, por exemplo, o Microsoft Word, você faz a paginação de todo esse texto, usando esse texto original, coloca direitinho no mesmo formato que estava no livro original. Exatamente o mesmo formato. Daí você imprime cada página, frente e verso, exatamente igual a do livro original. Pega todas as páginas. Daí você vai pegar um outro livro, tira o miolo dele, pega só a capa, pega tudo isso aqui que você acabou de imprimir agora, coloca dentro da capa, fecha bonitinho e fala assim: fiz um livro. Eu não quero diminuir o trabalho da equipe do Dr. Greg Venter, foi um negócio fabuloso, só que a chamada está um pouquinho errada, é propaganda enganosa. Cientistas criam um organismo vivo. Não, deveria ser assim: cientistas aprenderam a xerocar DNA. Nós sabemos fazer fotocópia, entre aspas, de DNA. A gente sabe copiar direitinho agora. Isso é uma maravilha. Você pode pegar um DNA certinho, você pega um outro que está errado aqui, você pega o certinho e coloca lá. Legal. Então a gente vai resolver um monte de problemas por aí. Ou criar um monte de problemas, essa outra possibilidade. O fato é que vida não foi criada. Esse é o fato. Mas se você perguntar para a grande maioria dos seus professores, essa grande maioria lhe dirá o seguinte: os cientistas já sabem como fazer vida. Sabe nada, rapaz. Nós não sabemos como fazer vida. Agora, quando essa informação é passada, nós ficamos igual o Mr. Bean. Assim, animados, entende? Agora a gente até sabe como fazer vida. É impressionante a coisa. Não é assim. Vamos aprender a conhecer as coisas da maneira certa. Por exemplo, tem tantas perguntas fascinantes. Mandaram uma aqui, eu já estava até na palestra, então já vou aproveitar e responder. Pergunta daquelas assim, você pensar muito durante a vida. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta é a galinha. Existe uma proteína que só aparece na galinha, tá? A ovocledidin 17. Essa proteína é o que faz com que o carbonato de cálcio forme essa estrutura tão bonitinha da casca do ovo da galinha, que fique tão certinho ali, durinho, maravilhoso, que é nanotecnologia. Então, não é para ter dúvida. O que veio primeiro? A galinha. Foi publicado, a publicação científica está ali. Foi publicado no dia 10 de junho do ano passado. Não tenho dúvida. O pessoal está armado até os dentes para brigar por essa verdade. O que veio primeiro foi a galinha. Esse aí é o pintinho do Osama Bin Laden. Eu consegui lá do Afeganistão. O que nós precisamos, portanto, é aprender a ver o óbvio, a estudar e tratar sobre isso. O problema é que muitas pessoas não conseguem saber fazer a diferença, por exemplo, entre ciência e dogma. Nós vivemos hoje um sistema que não nos ensina ciência. A questão é um dogma, é o dogma da evolução. Se você chegar para o teu professor e discordar dele, rapaz, você está frito. Por quê? Você é um ET, onde é que já se viu você não acreditar em teoria da evolução? Um amigo meu lá de Portugal, o professor Dr. Jonatas Machado, disse o seguinte: não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode até ser uma possibilidade que a ciência tem que pesquisar também, mas não é a única. A função da ciência não é procurar demonstrar ou provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente. E muitas pessoas acham que é. Acho que esse é o caso. Uma outra área, também não é função da ciência ficar discutindo implicações religiosas, científicas. Não, essa teoria aqui, os criacionistas, isso aí parece religião. Isso aí é religião. A ciência não tem nada a ver com religião. Ciência tem que pegar uma teoria e ver se os seus postulados, seus pressupostos, se todas essas coisas são científicas ou não. Essa é a função da ciência. Tempo atrás eu tive uma situação muito interessante. Dei uma palestra lá no Rio e eu fui para defender o criacionismo, uma pessoa foi para defender o evolucionismo e uma terceira pessoa foi justamente para, que ele está relacionado com a área da educação, para dizer o que ele achava desses negócios. E pela bondade do Senhor Deus, eu fui primeiro a falar, eu gosto. Acho melhor você já sair, bate em todo mundo, não deixa nenhum sobrevivente, daí não vai ter muita oposição depois. Já tive a oportunidade, expus o que é o criacionismo, toneladas de citações científicas, pum. Daí veio a segunda pessoa. Por que criacionismo, religião, estão querendo ensinar Deus? Estão querendo ensinar que Deus criou o mundo? E eu não falei nada de Deus, ela quem estava falando. Daí chegou na hora do cidadão lá, o terceiro, falar, ele falou assim, olha, eu realmente não sei muito o que falar, porque quem era para falar de Deus não falou nada, quem não era para falar de Deus falou de Deus o tempo todo. Então, eu não vejo nenhum problema em ensinar criacionismo, o que eu posso falar? Foi a palestra mais rápida que eu já vi na minha vida, porque ele tinha uma hora e meia para falar e falou 10 minutos e abriu para perguntas. É interessante que as perguntas foram feitas para o criacionista. Mas o que acontece? Mas por que isso? Mas quem criou? Eu falei, vai na igreja. E esse negócio aqui? Ah, isso eu sei, está publicado em tal lugar. As pessoas não conseguem entender que a função da ciência é, dentro desse contexto, é ver se a proposta científica é boa ou não. O primeiro é ver se ela é científica. Então, quando nós dizemos que formas de vida foram criadas em tipos básicos com capacidades limitadas de adaptação, variação, especiação e especialização, isso aí é o quê? Isso é ciência. Eu sei que está aí do jeitinho que está na Bíblia, segundo a sua espécie. Mas o que eu posso fazer se é verdade? É assim que funciona. A função da ciência não é, ah, isso é Bíblia. Não, isso aqui é ciência. Vai no laboratório e testa. Essa é uma função da ciência. Terceiro, nós precisamos entender que fato é um fato. Água é água aqui no Brasil, é água na Rússia, é água na Lua, é água em Marte, qualquer lugar. É aquilo que eu brinquei dizendo, onde tem água, tem água. Isso é um fato. Ah, onde tem água, tem vida. Balela. Não é verdade isso. Onde tem água, pode ter vida. Então, a ciência precisa entender que nós trabalhamos com fatos. Esse é o ponto. Nós precisamos aprender a diferenciar e, diferenciando, ver o óbvio. Olha o que o Oceano Atlântico faz. Sente numa praia e, dali a alguns bilhões de anos, você vai ver um castelinho desse jeito. Um oceano não é capaz de fazer um castelinho, muito menos produzir vida. Isso é óbvio. Não precisa ter um PhD para chegar a essa conclusão. Às vezes precisa ter um PhD para chegar a essa conclusão errada. Porque ele recebeu tanta informação que ele perdeu a capacidade de ver o óbvio. Aí, definindo só rapidamente para vocês, criacionismo científico não tenta provar que Deus criou o mundo ou mesmo que Deus existe. É impossível isso. A Bíblia diz... Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. É pela fé que você chega à questão da existência do Senhor Deus. Não é por comprovação científica. O pessoal diz, não, mas a ciência já provou que Deus existe. Provou nada. Pelo menos até agora não tem assim, informação de que alguém já tenha tido um pedacinho do DNA de Deus. Olha, está aqui um pedacinho. Esse DNA de Deus. Ou, ah, nós descobrimos alguma coisa que isso aí deve ser Deus. Não, a ciência não tem como provar isso. E a ideia do criacionismo que eu tenho trabalhado para vocês, precisamos aprender a separar, essa partezinha do criacionismo, esse ismo, significa sistema ou princípio. E a primeira parte está relacionada justamente com criação, é a ideia de um ato, um processo por meio do qual algo é trazido à existência. Portanto, criacionismo, em outras palavras, significa um sistema de propostas cujo princípio básico é a criação. Ou poderia ser também um sistema de propostas que explica como algo foi trazido, ou teria sido trazido à existência, por meio de um ato ou um processo criador. E ainda, criacionismo é um sistema de propostas que afirma que processos naturais, e você pode incluir leis da natureza, não trouxeram à existência o universo e a vida. Isso é criacionismo. Mas existem mitos, porque as pessoas não querem que você veja o óbvio. Então tem essa ideia de vários mitos que estão relacionados com essas ideias, tentando... dá a ideia de que criacionismo é religião. E tem o criacionismo religioso, o criacionismo bíblico, é verdade. Tem o criacionismo religioso também, mas o criacionismo científico não é. Eu fico impressionado porque existem alguns mitos que circulam por aí, inclusive tem um livretinho lá atrás que eu escrevi justamente sobre isso, 10 mitos sobre o criacionismo. Eu fico assim impressionado, você tem que trazer dois caras que são muito bons nesse negócio de acabar com os mitos por aí, e eles vão detonando todos os mitos que aparecem. Por exemplo, criacionismo é religião, não é. Design inteligente é criacionismo disfarçado, mentira. Os criacionistas querem remover o ensino da teoria da evolução da grade curricular. Que isso, rapaz? Criacionismo já foi refutado. Os caras nem sabem o que é, como é que vai refutar. Criacionistas são pseudocientistas. Essa eu quero mostrar daqui a pouquinho. Criacionistas ignoram as leis da natureza. Não é verdade. Criacionistas ignoram as evidências a favor da evolução. Fala nisso, quais são mesmo? Criacionistas não aceitam a seleção natural. Rapaz, a gente aceita até a do Dunga. A gente aceita todas elas. Criacionistas não aceitam a variabilidade e adaptabilidade das espécies. Sim, nós aceitamos. Não existem evidências de criação. Rapaz, deixa eu pegar uma delas, essa ideia de que criacionismo é religião. Criacionismo não é uma teoria que diz que Deus criou o mundo. Criacionismo não é uma teoria que diz que o livro de Gênesis é a verdadeira história da criação. Não estou dizendo que não é. Estou dizendo que o criacionismo científico não faz isso. A ideia básica do criacionismo é bem simples, é nada mais nada menos do que uma teoria científica que afirma que processos naturais não teriam trazido a existência, o universo e a vida, nem a complexidade que neles encontramos. Um outro que é um mito que sai por aí, criacionistas são pseudocientistas. Vocês conhecem aquele cidadão baiano que foi estudar lá na Inglaterra, faz uns 400, quase um pouquinho mais de 500 anos, o nome dele era Chico Toicinho. Rapaz, era impressionante. Ele foi para lá fazer um trabalho muito sério, voltou para o Brasil com o nome de Francis Bacon. Já viu que não tem nada a ver, né? Chico Toicinho, Francis Bacon. Então vai lá. Ele faz parte dos novos baianos. Francis Bacon foi uma das pessoas que inventou o método científico. Hoje, na ciência, nós usamos a metodologia que ele nos deu para verificar se algo é mito ou verídico, algo real. Sabe o que é fascinante? Francis Bacon disse o seguinte, num dos seus escritos, eu prefiro crer que todas as lendas já escritas até hoje sejam verdadeiras do que aceitar a ideia de que esse universo e a vida tivessem sido trazidos à existência por algo que não fosse inteligência. O Zequinha que fez o método que nós chamamos científico. Vocês estão vendo algumas listinhas, uma pequena listinha. Tem alguns deles, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton, Leibniz, Flamsteed, Carlos Linné, que a gente tem a taxonomia, William Herschel, descobridor do planeta Urano, James Parkinson, da doença de Parkinson, John Dalton, o pai da teoria atômica moderna, John Kidd, pai da química, química sintética, David Brewster, a parte de mineralogia ótica, que a gente trabalha demais hoje. Michael Faraday, com a área de eletromagnetismo. Joseph Henry, com todas as descobertas fabulosas e as invenções maravilhosas dele. Richard Owen, o cara que deu nome aos dinossauros e dinossauros. James Prescott Joule, pai da termodinâmica. George Stokes, pai da parte de mecânica de fluidos. Gregor Mendel, pai da genética. Louis Pasteur, William Thomson, Lord Kelvin, Bernard Riemann, geometria não euclidiana, Joseph Lister, cirurgia antisséptica, James Clerk Maxwell, pai da eletricidade e magnetismo, estou citando só alguns, tá? Lord Rayleigh, John Ambrose Fleming, Frank L. Marsh, Ernest Mann, William Ramsey, Arthur Wilder Smith. As pessoas falam, criacionistas são pseudocientistas. Rapaz, Dr. Wilder Smith tinha só 3 doutorados. Eu acho que ele não era cientista. Henry Morris, a lista vai. O que eu quero dizer para vocês são mitos. O pessoal diz por aí que os criacionistas são pseudocientistas. Tá bom. Uma vez uma pessoa escreveu um negócio muito interessante para Isaac Asimov, dizendo o seguinte, deveria ser removido da ciência tudo aquilo que está relacionado com religião. Teve um Zequinha que mandou de volta uma cartinha muito simpática, falou assim, rapaz, se fizer isso, acaba. Acaba o negócio. Por exemplo, relacionado com religião, você tem Isaac Newton. Lá se foi todo o nosso F igual a G, M1, M2 dividido por R ao quadrado. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu, a parte inclusive de teoria dos limites, integrais, tudo aquele negócio, vai tudo embora. Daí chega depois, entra mais outro, Leonard Euler, pai das funções. O que você faz sem função hoje em dia? Você não tem função. Daí você pronto, não tem mais nada para fazer. Daí aparece, rapaz, ele deu uma lista de coisas, no finalzinho ele faz a seguinte pergunta. Se removermos tudo aquilo que estiver relacionado à religião, a gente iria estudar exatamente o quê? Porque as grandes descobertas foram feitas por homens que estavam relacionados com religião. Você fala, mas Richard Dawkins não é o caso? Realmente, ele nunca fez grande descoberta. O que acontece é que nós acabamos numa confusão totalmente desnecessária. Olha que interessante esse artigo, que apareceu no dia 25 de agosto de 2007, na Folha de São Paulo, falando do darwinismo, etc, coisa e tal. Tem uma frase ali em cima, só para ficar um pouquinho mais fácil, diz assim, criacionistas que sendo tão pouco competentes ou interessados na ciência. Eu mandei um pequeno e-mail para o pessoal, eu gosto de mandar e-mail para eles. Meu e-mail foi o seguinte, uma quantidade imensa de provas contundentes de design inteligente e benevolente encontram-se ao nosso redor. Assinado, William Thompson, vulgarmente conhecido como Lord Kelvin. Arthur Compton, recebeu um prêmio Nobel, por ter descoberto o efeito Compton, que nós, os físicos, gostamos de estudar. Disse o seguinte, para mim, fé começa com a compreensão de uma inteligência suprema, que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois o universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Está na hora desses caras aprenderem a ler, para não escrever abobrinha no jornal. E muitas pessoas leem, daí não sabem o que fazer. Como é o caso de algumas pessoas, vou citar o exemplo, eu não a conheço, só vi o artigo num outro jornal. Essa garota terminou o curso de biologia e disse o seguinte, sendo bióloga, não poderia negar que nós e outros primatas temos um ancestral comum. Que fale só por ela, tá? Eu não faço parte desse nós. Espero que você também não. Mas a criação teve a mão de Deus. Rapaz, que bagunça. Ela diz assim, o curso fez com que lesse a Bíblia com outros olhos. Quais? Ela diz assim, ela se referindo à Bíblia, não foi escrita por ser um livro científico, para ser um livro científico, correto. Mas ela não pode ter nenhum erro científico, senão não tem como a gente acreditar no resto. Pelo menos na parte científica, a gente vai e testa e comprova que é verdade. Eu não tenho como provar para vocês que o inferno existe. Se ele é, por exemplo, isométrico, ou se ele é, sei lá, a temperatura dele qual é, não dá para calcular esse tipo de coisa. Um dia, alguém vai descobrir quais as que forem para lá. Não vai ser meu caso, vou estar pesquisando o céu. Então, não tem interesse no inferno. Mas ela disse assim, olha, podem ser, ter sido 7 dias de milhões de anos, em vez de 7 dias assim, literais, entre os quais, entre eles e lá, a evolução tivesse ocorrido. Eu fico assim muito triste com isso, porque essa é uma tentativa de outra vez deixar a coisa, não ver o óbvio. Isso tem ocorrido demais, se você pegar essa ideia e tentar juntar teoria da evolução, praticamente com essa ideia toda de Gênesis, o livro do Dr. Francis Collins é muito interessante, ele trata especificamente disso. Ele fala a respeito do Deus que criou todas as coisas, mas coloca a evolução no meio. Fica uma coisa meio confusa. Deixa-me dizer por que fica confuso. Para que possa haver uma harmonização entre os dois, os dias de Gênesis não podem ser dias de 24 horas, isso é óbvio, pois a evolução necessita de muito tempo para que isso possa acontecer. Uma semana não seria suficiente para evoluir todo mundo. Então precisa de bastante tempo. Segundo, que a ordem dos eventos descritos em Gênesis e a ordem dos eventos descritos pela teoria da evolução também não se encaixam. Então, o autor bíblico deve ter se equivocado. O dia 4 não foi bem no dia 4, devia ter sido o dia 1. Daí, o dia 3 deveria estar junto com o dia 5, e não faz sentido ter o dia 6 do jeito que é o dia 6. Parte do dia 6 tinha que estar junto com o dia 3 e o dia 5. Bom, sei lá, foi uma confusão. Gênesis 1 e 2 são mitológicos, é o que a gente mais ouve. Jesus e o apóstolo Paulo citaram como literais, então os dois estavam equivocados. Obviamente que não. Realmente, se uma pessoa aprende a ler a Bíblia de outro jeito, rapaz, você vai interpretar qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas o problema é que existe algo insolúvel. É isso que eu gostaria de passar para você. E daí eu queria abrir um pouquinho mais o leque para nós vermos a importância desse conhecimento, a gente aprender a ver o óbvio. O problema teológico insolúvel é mais ou menos assim, porque se evolução ocorreu, formas de vida teriam que ter mudado ao longo do tempo. Porque, por exemplo, vamos supor, se o peixinho nasce peixinho e ele nunca morre, o peixinho não vai virar em anfíbio durante a sua vida, ele vai continuar peixe a vida toda. Então, para ele, supostamente, ao longo das suas várias gerações, ter transformado, evoluído num anfíbio, o Zequinha Peixinho teria que ter morrido para que um outro peixinho fosse melhor adaptado e tudo mais, sobrevivesse. Então, desde o início, você tem que ter formas de vida morrendo. Morte tem que fazer parte do pacote. A pergunta é muito simples. Se evolução aconteceu, como você explica a morte existindo no mundo antes do pecado de Adão? Se a morte entrou no mundo antes do pecado de Adão, rapaz, o que Paulo escreveu dizendo que o salário do pecado é a morte, não faz sentido. Qual bactéria teria pecado? A gente vai precisar, se foi do pessoalzinho lá da metazoa, da protozoa, ou seja lá o que for, qualquer zoa que você quiser. Afinal de contas, como que o pecado entrou no mundo? Não, mas isso é um processo natural. A Bíblia diz que não. Passou a ser depois da desobediência. Então nós precisamos entender que existem problemas. Você está aprendendo a ler a Bíblia de uma outra maneira. Sim, a universidade, a escola, todo mundo está trabalhando em cima disso para que você não leia a Bíblia como ela é. Então eu gostaria de ajudá-lo a ler a Bíblia como ela é. Essa é uma das funções da igreja. Rapaz, eu acho tão legal quando certas coisas acontecem. Por exemplo, há uns anos atrás, em 2002, eu dei palestra numa igreja lá em São Paulo, na periferia, e tinha, você já viu, a garotadinha vai de peso, assim, né? Porque, nossa, o cientista, então vai lá, inclusive um menininho chegou, olhou para mim, ficou olhando, eu olhando para ele olhando para mim, falei, pronto, esses são os piores. Ele, depois de um bom tempo, assim, me avaliando de cima até embaixo, falou assim, o senhor não parece um cientista. Vamos nessa. Mas eu tive a oportunidade de falar algo muito legal. Naquela semana, eu já sabia que estava acontecendo, mas saiu a publicação finalmente, lá foi praticamente lá em outubro, falando da descoberta de um planeta anão chamado Qualar. Muito legal. Então descobriram o dito cujo do Qualar. Eu até brinco com o pessoal, o nome é fácil decorar, né? Aqueles que já me ouviram falar, é só para perguntar para a pessoa do teu lado, Qualar que você respira? Você nunca mais esquece o nome do Zequinha. Qualar. E o garotinho lá, um menininho lá de 9 anos, rapaz, ele ficou a mil por hora com a coisa lá. Segunda-feira de manhã foi lá na escolinha dele lá, isso o pastor dele me contou depois. Chegou lá para a professora e falou, professora, sabe que descobriram um planeta anão chamado Qualar? A professora nem sabia que tinha planeta anão. Ele falou assim, tem um planeta anão chamado Qualar? A professora, é mesmo? E onde é que você ouviu isso? Ah, professor, foi um cientista lá na minha igreja. Ah, na sua igreja, tá legal, então tá bom. Tá, vamos continuar a aula. Segunda-feira à noite, Jornal Nacional. Descoberta de um planeta anão chamado Qualar. Rapaz, fabuloso. A igreja sabia antes do Jornal Nacional. Isso é igreja. A gente está um passo à frente. A notícia nem chegou lá, a gente já sabe. No outro domingo, esse pastor disse que a professora foi lá nessa igreja. Queria saber que igreja é essa, afinal de contas. Ficou impressionado. Como é que pode uma coisa dessa? A igreja correta cientificamente. Sabe por quê? Paulo disse para Timóteo o seguinte, olha, se eu tardar, você deve ensinar o pessoal lá como deve se comportar na igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Quer saber a verdade até na ciência? Vai na igreja. Quer saber a verdade em qualquer área? Vai na igreja. É que a gente não vê a igreja desse jeito, né? Então vamos tratar de alguns temas aqui. Eu queria passar rapidamente devido ao nosso tempo, mas para você sair daqui convicto. Primeiramente, vamos tratar dos dinossauros, porque eles estão na Bíblia. Tem gente que fala assim, na minha não, já até olhei na concordância. Falei, rapaz, se você olhou na concordância, seu Tico e o Teco estavam dopados. Porque a palavra dinossauro foi criada em 1841, meu amigo. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Você não vai achar a palavra dinossauro na Bíblia. Isso é uma questão de usar 0,000001 da sua massa encefálica. Ou seja, não procure na concordância bíblica dinossauro. A minha Bíblia não fala de dinossauros, tá bom? Primeiro vamos tratar um pouquinho a respeito deles. Segundo a teoria da evolução, esses grandes répteis teriam vivido numa era lá atrás chamado Mesozoico. Segundo os evolucionistas, eles teriam vivido há uns 251 milhões de anos atrás, teriam desaparecido há uns 65,5 milhões de anos atrás. Em outras palavras, uns 66 milhões de anos antes do ser humano ter pisado aqui no planeta, segundo a teoria da evolução. Então, se você olhar o gráfico ali, você vai perceber a suposta evolução dos dinossauros. Começaram pequenininho, assim, tipo de bolso, daí foram evoluindo, até chegar em tamanhos mais avantajados. Tem SUVs, daí você tem do jeito que você quiser. Sabe o que eu acho fascinante? As pessoas falam assim, as aves evoluíram dos dinossauros. É por isso que quando eu saio com um amigo dos meus evolucionistas, eu gosto de zoar com eles, né? Ninguém é de ferro também, né? Afinal de contas, os caras aprontam com a gente. Eu gosto de brincar com eles e falar assim, e aí, vai para um lanche de galinhossauro hoje ou a gente vai comer? Porque afinal de contas, galinhas têm que ter evoluído dos dinossauros, segundo eles. Eu acho que galinha sempre foi galinha. Mas eles acham que não. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Não, mas as aves evoluíram dos dinossauros. Falo, isso é ridículo, rapaz. Nós já achamos um fóssil, o Long Squamous Cygnus, foi datado por vocês com 220 milhões de anos e as asas são exatamente iguais das aves de hoje. Os dinossauros nem tinham aprendido a andar direito e já tinha pássaro voando nesse planeta. Como é que você diz que as aves evoluíram dos dinossauros? Isso não faz sentido. Não, mas tem outros exemplos, é verdade. Tem o Champsossauro, que era um crocodilo de bico fino que continua vivo até hoje. Interessante que os fósseis foram datados com 210 milhões de anos. Não, mas a evolução ocorreu. É, deve ter ocorrido, porque nós achamos o Repanomamus robusto, que foi datado por vocês com 130 milhões de anos. Ele era um mamífero e no estômago dele nós encontramos um filhote de dinossauro fossilizado. Nós sabemos que os mamíferos se alimentavam dos dinossauros. O contrário vocês precisam provar ainda. Mas que mamíferos se alimentavam de dinossauros, a gente tem certeza. Nós achamos fósseis de crânios de lobos datados por vocês com 120 milhões de anos, portanto, lobos e dinossauros foram contemporâneos. Nós achamos crânios de pandas gigantes fossilizados exatamente iguais aos crânios dos pandas atuais, datados com 96 milhões de anos, portanto, pandas e dinossauros foram contemporâneos. Nós achamos crânios de tigres fossilizados exatamente iguais dos tigres atuais, datados por vocês com 90 milhões de anos, portanto, tigres e dinossauros foram contemporâneos. Nós achamos crânio de hiena que morre de dar risada dessa teoria de vocês aí. Datados com 85 milhões de anos. Rapaz, eu poderia dar mais de 800 exemplos de toda essa galera que viveu com os dinossauros. Pergunta, por que os dinossauros teriam desaparecido e todo o resto da turma não? Não é fascinante que eles não querem que você veja o óbvio? Procura-se um único fóssil que possa ser uma demonstração de que vida evolui. Não tem nenhum. Nós temos 800 provando exatamente o contrário e você não encontra isso no seu livro. As pessoas falam, entendi, mas a Bíblia fala de 6 mil anos, dinossauros e tudo mais. Né? Vamos ver um pouquinho. Arqueologia. O povo Ica, que são descendentes dos Incas, gostavam de pintar umas pedrinhas. Estão vendo aqui? Aqui está a pedrinha desse lado onde eu estou passando o mouse, do outro lado só com luz polarizada. Você está vendo um pajé, que está o narizinho dele, a boquinha dele está aqui. Uma senhora aparece deitada ali, ele está tentando, sei lá, ressuscitar, fazer alguma coisa. Aqui embaixo tem um outro, a pedrinha está desse lado, a luz polarizada, foto com luz polarizada do outro lado, dois adoradores do Deus Sol. E eles têm toneladas dessas pedrinhas. Deixa eu mostrar algumas dessas pedrinhas em mais detalhes. Aqui você tem uma pedrinha, luz polarizada, aí você tem um guerreiro em cima de um tricerátopo. Fósseis de triceratops foram encontrados na Ásia e na América do Norte. Pergunta, como é que o povo Ica sabia deles? Se eles encontraram os fósseis, por que eles não desenharam os ossos? Eles desenharam o animal. Resposta é simples, Google. Entraram no Google e viram fazer pedrinha. Tiranossauros. Aqui você tem uma pessoa, dois tiranossauros do lado. Aí você tem um estegossauro, está vendo ele deitado aqui, onde estou passando o mouse. Observe os detalhes das costas. Só vai para outros lugares aí, o templo de Taprom, lá no, pertinho do Camboja da vida. Algumas colunas que tem no templo. Aqui você tem um desenho, lá dentro desenho. Isso aí é algumas imagens desse bichinhos meio pré-históricos que nós estamos habituados. Como é que esse povo sabia disso? Quem disse que seres humanos e dinossauros não foram contemporâneos? Ah, mas eles não existem. Onde você está procurando? No quintal da sua casa, eles não existem, é óbvio. Ou seja, nós temos 14 milhões de quilômetros quadrados nesse planeta, toda aquela área verde que vocês estão vendo ali. Menos de 1% foi pesquisado até agora. O que será que tem lá dentro? As pessoas falam, ah, mas eles desapareceram milhões de anos atrás. Esse daqui desapareceu há cerca de 100 anos atrás, porque ele estava vivo. A cabeça dele foi encontrada numa praia lá nos Estados Unidos. Tem um outro aqui interessante que foi pescado aí mais ou menos há cerca de uns 40 anos atrás. E aí você tem o animal já em estado de putrefação. É muito interessante, você coloca o animal do lado do fóssil, para ter uma noção. Isso foi em 1977. Pergunta é, eles estão extintos realmente ou ainda não foram encontrados? Tem várias regiões aí para nós pesquisarmos, como eu mencionei. Por exemplo, na África Equatorial, tem um zequinha lá chamado Mokele Mbembe, que entra na internet depois, procura lá no Google, não é site isso daí, tá? Entra, procura um pouquinho a respeito dele, aí você tem um desenho do que os nativos de lá costumam fazer. Você pergunta para eles o que é o Mokele, esse é o desenho que vocês estão vendo aqui, é o que eles mostram que é o Mokele. Aqui embaixo você tem uma patada do Mokele, literalmente uma pegada do Mokele no solo. Eles dizem que o Mokele tem o corpo parecido com o de elefante, como vocês estão vendo aqui, uma cauda longa e flexível como de um crocodilo, um pescoço comprido como de uma girafa e a cabeça parece uma serpente. Mostra um pinguim para ver se eles dizem que aquele é o Mokele. Não, não é Mokele. Mostra, por exemplo, um leão marinho. Não, não é Mokele. Mostra, por exemplo, a silhueta de um apatossauro, um diplodoco, um braquiossauro. Mokele. Como é que eles sabem que aquele é o Mokele? Fascinante. Da ideia da Bíblia, a Bíblia nos fala desses animais, geralmente nós não prestamos tanta atenção. Livro de Jó, capítulo 40, do verso 15 até o verso 18, diz assim, contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi, eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder no músculo dos seus ventres, seu ventre. Quando quer, move a cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Lembrem-se, a maneira do povo hebreu tratar das coisas, ela é descritiva. É por isso que a gente, quando a mãe da gente fala, ó, vai lá, pega aquele negócio, a gente vai lá e fala, não está aí. Por que que não está? Tá, eu coloquei. Daí a gente começa a descrever, né? Não, tem um cabinho assim, tem um negocinho azul do lado. Ah, esse aqui então. Mas só falou que era para... Nós não falamos com detalhes. Mas esse povo lá falava. Então vamos olhar os detalhes. Por exemplo, come a erva como boi, esse animal, o behemoth. Tá, é um herbívoro. Tem toneladas de possibilidades. Aí não significa que é um dinossauro, mas ele é também herbívoro. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Só os dinossauros têm essa configuração. Aí a coisa é um pouquinho diferente. Diz o seguinte, quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, ou seja, firmemente entrelaçados. A gente só conhece isso nos dinossauros, e acho que a cauda já dá uma boa dica, né? Porque tem algumas versões aí que foi traduzida como hipopótamo. É que quem traduziu a sua Bíblia era evolucionista, ele não sabia melhor, eu acho que... Por quê? A cauda de um hipopótamo tem mais ou menos uns 20 centímetros, sabe? É uma vergonha. Comparado com o que está aqui. Ele endurece a sua cauda como cedro. Cedro é uma árvore de 3 a 5 metros de comprimento. Imagina um hipopótamo. Tom. Acho que os animais ficavam assim, aterrorizados com aquela cauda. Ele diz o seguinte, os seus ossos são como tubos de bronze, sua ossada como barras de ferro. Fabuloso. Eu não sabia que você acredita num livro que fala dos dinossauros, né? Mas a Bíblia fala deles. Não, mas aqueles homens lá que viveram tanto, aquilo é um exagero, já pensou? Teve cara que viveu, nossa, 969 anos, Metusalém. O único que chegou perto dele foi Mestre Yoda, 900 e poucos anos. Sabe o que eu acho interessante? Eu fiz de propósito, a gente dá risada, mas você sabia que no fundo muita gente confunde Metusalém com o Mestre Yoda? Os dois nunca existiram. Metusalém existiu, foi um homem que andou nesse planeta, ele construiu coisas, ele bolou coisas e ele morreu. Ele não foi um personagem fictício de uma jornada arca ou coisa parecida. Não, ele existiu, foi uma pessoa. E ó, o dia que você chegar no céu, se ele estiver lá, pode beijar o pé dele, porque foi o neto dele que construiu a arca. E se você está aqui, é graças ao neto dele. E se Metusalém não tivesse existido, provavelmente Noé não teria existido, eu e você não estaríamos aqui. Agora, eu não sou descendente do mestre Yoda. Então, quando nós tratamos da longevidade humana, tem algo espetacular. Você olha na Bíblia, pega as genealogias para você ver. De Adão até Noé, praticamente, você percebe que é quase uma linha reta. De Noé em diante, é o que vocês estão vendo ali no gráfico. Olha o que acontece. Rapaz, você não precisa ser um doutor, sei lá o que, da vida, para examinar essa genealogia toda e falar assim, alguma coisa aconteceu no planeta. Se a Bíblia nunca falasse de dilúvio, coisa nenhuma, você ao examinar esse gráfico fala assim, aconteceu uma catástrofe aqui, o planeta mudou. Mas a Bíblia nos explica o que aconteceu, explica o que mudou, e as pessoas têm muita diferença, muita dificuldade em aceitar essa grande longevidade. O pessoal fala, mas aquilo não é verdade? Claro que é verdade. Nós conhecemos os telômeros, conhecemos a telomerase, a gente sabe que é essa pontinha que está lá na pontinha dos cromossomos que produz a longevidade. A gente sabe como funciona. Tem publicação científica dos Zequinhas que estão estudando isso por aí. Eles sabem tudo a respeito desse negócio. Rejuvenescimento de camundongos. Tinha uns camundongozinhos lá, coitadinhos, não sabiam mais nem o caminho de volta para casa, tão velhinhos. Começaram a aplicar a dita cuja da telomerase, não é que os carinhos lembraram de novo? Eles começaram a fazer coisa que eles não faziam antes, até gerar filhos. Uma coisa assim maluca. De repente, fonte da juventude. O pessoal fala, estou nessa. Infelizmente, é o mesmo mecanismo que produz câncer. Então, a gente está pesquisando um pouquinho mais, porque o problema das células cancerígenas é que elas esqueceram de morrer. Então, você tem que matá-las. É fabuloso o negócio. Não, mas esse negócio de longevidade é assim, tá? Isso é estudo. A menininha do lado esquerdo tem 18 anos. Por que ela não envelhece? Você fala, não, aquela é que tem 18 anos é a do lado direito. Não, não. A do lado direito é um pouquinho mais nova. Nós sabemos que existe um mecanismo de longevidade guardado no DNA. A gente sabe até qual é. É o telômero. A gente sabe até como é que funciona. Ah, mas a Bíblia fala de coisa... exatamente. Então, eu queria só terminar dando dois exemplos e daí nós encerramos. Porque é importante nós entendermos a verdade e estudarmos a verdade. O Evangelho veio para fazer isso. A Bíblia fala de gigantes, por exemplo. Tá? Só estou dando umas pinceladinhas para vocês. Tem muita coisa legal para estudar na Bíblia. Mas tem muita coisa por aí que tem cristão que não faz pesquisa. Tá? Então, já vi site desse jeito ali. Olha lá, confirmação bíblica. Que isso, rapaz? Isso é confirmação que tem gente que sabe usar o programa Adobe Photoshop. Ele fez uma junção de imagens, ficou perfeito. Inclusive, essa aí ganhou o terceiro lugar. Outros chegam e falam assim, não, esse daqui, olha, esse é preciso, porque inclusive tem até o mapa mostrando onde foi encontrado. E, por favor, se já te mandaram esse e-mail, não me mandem, porque esse daí já faz parte da minha lista negra. Entende? Se você entrar, você pode até entrar no Google, as coordenadas estão bem ali, você pode ver onde é que está esse lugar que esse pessoal fala. Não tem nada de gigante ali, não tem nada a ver com isso. Aí você fala, mas então como é que pode? Os gigantes não existiram? Claro que sim, tem gente grande nesse planeta. Olha o Zequinha aí, o Robert Wadlow. Tinha 2,75 metros. Olha o sapatinho do cidadão. Dá para ter uma noção do cara. Agora, vamos comparar um pouquinho. Isso aqui é o que nós temos, nós sabemos, gente desse jeito. Tá? A Bíblia fala de muitos gigantes, eu coloquei uma lista deles aí só para você ter uma noção, algumas referências. Vamos pegar, por exemplo, comparar. Aqui você tem um cidadão normal do lado esquerdo, 1,78 m mais ou menos. Ali você está vendo na foto do meio o pai do Robert Wadlow, tá? O Sr. Harold, ele tinha 1,82 m, o filho dele tinha 2,72 m. E do lado eu coloquei o Golias. Cara, o Golias também não é tão fora assim, não. Ele era uns 18 centímetros a mais do que o Robert Wadlow. Você fala, ah, mas a Bíblia fala de uns gigantes, são gigantescos. É verdade. Então vamos estudá-los. Aí é que entra a parte legal, sabe? Porque tem equação para a gente trabalhar no negócio aí. Uma pessoa normal tem mais ou menos 1,75m, pesa aí seus 75 quilos, ele tem um BSA, que é o Body Surface Area, superfície de área da pessoa. Então você mede o quanto de área a pessoa tem e o peso dela. Aí você vê se a pessoa... Certo? Ou seja, se você está dentro dos padrões ou não. Não a Barbie. A Barbie, a área dela é muito pequenininha. Precisa um pouquinho mais de volume ali, assim, um pouco mais de área para a coisa mudar. Vamos pegar o cidadão normal. Vamos pegar, por exemplo, o Dwayne Johnson, lá do Rei Escorpião. Tá? Vamos fazer um cálculo aí só para ter uma noção. Qual deveria ser o peso do Dwayne Johnson para ele estar com uma massa correta em relação à altura dele, que ele tem 1,93m? Então a gente vai pegando aí as nossas queridas equações. Primeiramente, o peso dele é de 102 quilos. Daí você pega o Square Cube Law, que é um jogo de equações que a gente usa aí na parte da biomecânica, só para você ver exatamente a questão de volume, área, altura, todo esse negócio. Você faz todos os cálculos, você percebe que para ele ter um peso certinho, baseado no volume dele, no peso dele, na área dele, ele deveria pesar 100,5 kg. Tá? Então, está tão fora assim não. Vamos pegar um Zequinha que a Bíblia nos dá, que é o rei de Bazã. O carinha devia ter pelo menos 3,5 metros de altura. Tá? Então você aplica as mesmas coisinhas aí. Se ele tinha 3,5 metros de altura, dá para você calcular o BSA dele. E dá para fazer um monte de continha aí para saber até mesmo o peso do cidadão. Se ele fosse uma pessoa normal, se ele tivesse existido, e realmente fosse um cara normal, ele deveria pesar 600 quilos. Agora, espera aí. Ele tinha 3,5 metros de altura. Mais ou menos. Como é que você sabe disso? Porque nós temos o tamanho da cama dele. A cama dele é comprida e estreita. Então nós sabemos que o cara não era obeso. Ele tinha que obedecer mais ou menos isso. Daí quando você faz os cálculos e encaixa o Zequinha, você vai perceber que o tamanho da cama dele está certo. A possibilidade desse cidadão de 3,5 metros ter existido é real. Agora, sente o drama dele, Golias e os grandes nós. É muito interessante. Faça um estudo para você ver que a Bíblia não está propondo coisas absurdas. É fascinante, sabe por quê? Uma pessoa que tivesse essa altura, 3,5 metros, a pressão atmosférica e tudo mais teria condição de mantê-lo certinho, funcionando como deveria. Gravidade também. 15 metros de altura não daria. Você precisaria de um super coração e bombas espalhadas pelo teu corpo todo, bombas de pressão, senão a cabeça explodia de tanta pressão que teu coração tinha que ter para bombear o sangue para todo lugar. Mais ou menos o processo que as girafas têm. As girafas têm umas pequenas válvulas reguladoras de pressão no pescoço, senão ela ia ter dor de cabeça o tempo todo. Ela não tem enxaqueca e ela nunca fica zonza. Não estou falando sério, não é brincadeira. Porque ela tem esse mecanismo. Então, quando nós estudamos as Escrituras, você percebe que ela nos ajuda a ver a verdade. O último exemplo que eu gostaria de dar para vocês, que eu acho que é muito importante, isso aí faz parte de uma pergunta que também foi feita. A questão da origem do ser humano. Nós temos muitas coisas por aí que nos são ditas a respeito do ser humano. Eu olho assim e fico muito impressionado. Vocês já viram pintura moderna? Eu gosto mais das pinturas das cavernas, porque nas cavernas eu consigo entender. A moderna tem um pouco de dificuldade. Rapidinho, só para você ter duas noções, daí eu quero colocar o ponto final nisso daí. Suposta evolução humana. Homem de Piltdown, esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Tudo que foi descoberto desse cidadão, essa pecinha preta aqui do cantinho e aquela outra ali. A parte branca que vocês estão vendo, isso daí é pura imaginação. O homem de Java. Tudo que foi descoberto, esse negocinho aqui em cima e um dentinho. O resto, pura imaginação. Olha a cara de desconsolo do homem de Pequim. Tudo que foi descoberto foi essa parte aqui de cima. Descoberto não, a gente tem um molde. Ninguém sabe do original, se aquilo lá existe um original ou não. Ida, Darwinius Masilai, antepassado do ser humano. Publicação científica 2009, não foi antepassado do ser humano. Ardipithecus hominidus, antepassado do ser humano. Publicação científica 2010, não foi antepassado do ser humano. Haumaptecus, antepassado do ser humano. Publicação de 1979, não foi antepassado do ser humano. Lucy, não é Ardipithecus, é Australopithecus, está errado ali. Antepassado do ser humano, publicação científica 1983, não foi antepassado do ser humano. Então, de onde nós viemos? Toda essa variedade. Fascinante porque os estudos do DNA mitocondrial mostram que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Então, foi publicado na revista Nature, 1987. Há quanto tempo atrás teria vivido essa mulher? Entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Fabuloso. Publicação científica, Trends in Ecology and Evolution. Impressionante. Mas todos nós viemos de uma única e mesma mulher? Claro que sim. Mas isso é impossível. Não, não é impossível. Nós temos traços disso. Você fala, mas como que nós temos traços? Olha que casal simpático. Angela e Ben. Olha a filhinha deles. É loira. Não é o que você está pensando, é filha mesmo. Tanto é que você pode olhar aqui do lado esquerdo a alegria da irmãzinha e do irmãozinho, né? Mãe. Mãe. Tá? Você fala, mas não, é albino. Não, não, não é albino, é loira. Ela é loira, loirinha, não é albina. É loira. Pelinha clarinha, 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 olhinhos clarinhos, 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 cabelinho loiro. Ela é loira. Você fala, mas não é possível. É possível. O Ben e a Angela ainda têm material genético guardado neles para produzir o quê? Loiros. Você fala, não, mas à medida que você vai para a África, você escurece. Não, não tem nada a ver isso daí, rapaz. Isso daí não é genética. Olha uma situação bem interessante, os dois Zequinhas aí. São gêmeos. Já pensou que legal? Eles estão com 4 aninhos agora. Chegam os dois rolando lá na escola, vrum, e dá uma olhadinha lá. Onde é que vocês vão? Não, eu e meu irmão estão atrasados. Seu irmão? É, nós somos gêmeos. São gêmeos. Como é que funciona isso? Material genético do pai, da mãe. Material genético do pai se combina com material genético da mãe, azão, azinho, xizão, xizinho, emão, eminho, todo esse negócio que já estudaram e não pensam. Está na Bíblia. Não, isso aí está no livro de genética, você vai estudar ali, está lá, mas está na Bíblia também. Agora, a ideia do emão, eminho. Qual teria sido a cor do dito cujo do senhor Adão e da dona Eva? Não é uma coisa complicada, as pessoas ficam lá debatendo, né? Principalmente o povo da teologia fica lá discutindo. Eu acho que foram brancos. Não, não poderiam ter sido brancos, porque, afinal de contas, não, tem que ter sido brancos, porque a marca que Deus deu a Caim foi a cor negra. Não faz sentido, todos eles morreram no dilúvio, como é que alguns sobreviveram, então? Não, mas é porque eu acho que provavelmente uma das... É mesmo, isso é um problema. Não, tem que ser uma das noras de Noé, isso, uma das noras de Noé, assim era mais avantajazinha na cor, assim, um pouquinho mais melanina do que as demais e coisas desse jeito. Não, vamos estudar rapidamente só para você ver. Nós temos as cores básicas, branco é uma extremidade, negro é outra extremidade, ou seja, o branco é o eminho, eminho, o negro é o emão, emão. E o povo aí do meio, o emão, eminho, quer dizer para as garotas que não fiquem animadinhas com o cara do meio, porque ele é resultado de computação gráfica. A gente junta tudo que tem no planeta, o cara não existe. Tá? Então, se Adão e Eva fossem negros, Adão teria emão, emão, Eva teria emão, emão, todos os seus descendentes seriam emão, emão. Não tem como mudar nada mais, essa é a dinâmica. E se Adão e Eva fossem brancos? Adão seria eminho, eminho, Eva seria eminho, eminho, todos os seus descendentes seriam. Mas e se Adão e Eva fossem emão, eminho? Vocês teriam emão, emão Michael Jackson, que é ele mesmo que está lá. E a lista toda. Sabe o que é fascinante? À medida que o tempo fosse passando, se o número de combinações fosse maior, e é, a variabilidade da cor seria cada vez maior. Não seria ilimitado, mas seria limitado. Mas qual teria sido, portanto, a cor do casal original? A cor do casal original teria que ser emão, eminho, que é a cor do solo. Tanto é que o nome Adão significa do solo ou da cor do solo. Fabuloso. Evangelho é boas novas, e essas boas novas são para que você possa crer na palavra do nosso Deus, que é a verdade. Você está olhando, por que eu coloquei aquela terrinha ali no meio? É justamente porque são todos os tipos de solo que nós temos ali. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Querido Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Te rendemos graças, porque essas são boas novas. Nós não precisamos mais ficar perdidos nem confusos, embora os seres humanos tentem mudar ideias, tentam trazer novas ideias de que nós não somos frutos de um Deus sábio e poderoso, mas eles estão errados. Eles tentam provar de todas as formas que esse universo tem existido por bilhões e bilhões de anos, frutos do acaso. Eles estão errados. Pessoas têm feito as coisas mais interessantes, do ponto de vista da ciência, para tentar provar coisas que jamais teriam acontecido por meio de processos naturais e pelas leis da natureza. A única conclusão que nós podemos olhar no meio de tudo isso é que eles estão errados. É olharmos a Tua palavra, a qual o Senhor hoje tem nos dado a graça de crermos, nós vemos que ela está certa. 100% verdadeira em todas as suas propostas. Nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos chamado para crer, não numa mentira, mas na verdade. Essa é uma boa nova fantástica. Muito obrigado, porque é o teu evangelho chegando até nós. E nós te bendizemos, em nome de Jesus.